No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Roraima realiza seminário sobre fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. Careiro realiza programação alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco. Aprovada lei que institui Dia Municipal da Consciência Verde em Santarém. E campanha da Fraternidade destaca a importância da criação e da harmonia com a natureza.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que relatorias especiais e grupos de trabalho da ONU, a Organização das Nações Unidas, expressaram a mais profunda preocupação em relação ao projeto de lei 2159 de 2021, que trata do licenciamento ambiental. O projeto foi aprovado pelo Senado no último dia 21 de maio. Saiba mais com a Dispésia.
Em comunicado ao governo brasileiro, três relatorias especiais e dois grupos de trabalhos da ONU, a Organização das Nações Unidas, expressaram a mais profunda preocupação em relação ao projeto de lei 2159 de 2021, que trata do licenciamento ambiental. O projeto foi aprovado pelo Senado Federal no dia 21 de maio deste ano e causou ampla repercussão social de organizações e entidades. Agora, o PL segue para a tramitação na Câmara Federal. O integrante da equipe de incidência internacional do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, Flávio Machado, destaca a importância da manifestação dos especialistas da ONU.
As comunicações dos relatores especiais são importantes, uma vez que elas têm o potencial de aumentar a pressão sobre o governo brasileiro, de modo que este cumpra com suas obrigações internacionais, especialmente no que diz respeito à proteção dos direitos humanos dos povos indígenas e de seus territórios. Também ela promove uma visibilidade global, destacando as violações dos direitos dos povos indígenas nos espaços da ONU. Isso, então, pode mobilizar apoio de outras nações e também organizações. Também, por conter recomendações, ela orienta as ações do poder público.
O comunicado foi realizado na última semana de maio. Os especialistas da ONU lembram o governo brasileiro que a aprovação do projeto de lei 2159 contraria os compromissos que o país tem assumido junto às organizações e os órgãos internacionais de direitos humanos e da natureza. Também viola medidas propostas pelo próprio Estado em relação às empresas e suas responsabilidades. Flávio explica a finalidade das comunicações dos especialistas da ONU aos governos de seus estados-membros.
Uma atribuição importante dos relatores especiais da ONU é o envio de comunicações aos países quando observados violações de direitos humanos que estejam dentro de seus mandatos. Nos últimos anos, a gente tem observado que o Brasil tem sido objeto de diversas comunicações e a maioria delas relacionado à violação dos direitos humanos dos povos indígenas, mas também um aumento crescente em relação ao meio ambiente. Vale observar que essa comunicação ela se soma a outros pronunciamentos recentes, né, ocorridos durante 2024 e 2025.
Na avaliação dos especialistas da ONU, as modificações provocadas pela aprovação do projeto de lei 2159 de 2021 diminuiriam drasticamente a possibilidade de acesso à informação, participação social e acesso à justiça. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima está realizando o primeiro seminário de fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O seminário é direcionado para indígenas Yanomami e Iekuana. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, a CETRABES, está promovendo o primeiro seminário de monitoramento e avaliação Plano de Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, aos povos da terra indígena Yanomami e Iekuana, proteção social e atuação integrada frente à emergência em território. O evento, realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome e a Secretaria Nacional de Assistência Social, iniciou na última quarta-feira e segue até esta sexta-feira, dia 6 de junho. O seminário está acontecendo no auditório da CETRABS e tem como principal objetivo discutir a política pública de assistência social, com foco na estruturação e fortalecimento da rede socioassistencial para atender às necessidades dos povos indígenas Yanomami e Yekuana em seus territórios. A secretária da CETRABS, Tânia Soares, ressaltou que o seminário é um momento crucial para fortalecer a assistência social nas comunidades indígenas. Ela reforçou que o governo está comprometido em ouvir e atender as necessidades dos povos originários.
Essa ação conjunta, integrada, alinhada, dialogada, com a participação dos próprios povos originários, de forma especial a população Yanomami, tem trazido a possibilidade de uma construção de um plano estratégico, um plano de ação mais assertivo e mais efetiva. Porque política pública se constrói desta forma, a partir de uma escuta, a partir de ouvir a população assistida, a partir da união entre os entes federativos e, é claro, de uma forma organizada, sistematizada.
O diretor de Proteção Social Básica da Secretaria Nacional de Assistência Social, Elias Oliveira, destacou que o seminário reúne os estados do Amazonas e de Roraima, de 9 municípios que compõem a terra Yanomami, para tratar especificamente da questão do atendimento à emergência.
É um conjunto de esforços para qualificar a escuta das necessidades das associações Yanomamis, aquilo que elas trazem, que elas entendem como necessidade de proteção, mas também com a realidade dos municípios, aquilo que é capaz de fazer o Estado do ponto de vista do assessoramento técnico, que é sua função, e os municípios do ponto de vista da implantação de serviços, de áreas de monitoramento, de atenção direta às comunidades Yanomamis. Nós temos comunidades diferenciadas e territórios diferenciados com demandas diferenciadas.
Durante o seminário, que conta com oficinas e painéis de debates, representantes do governo federal, estadual e das comunidades indígenas têm a oportunidade de dialogar sobre as demandas específicas e as melhores práticas para garantir uma proteção social eficaz. A participação ativa dos povos indígenas é fundamental para que as ações propostas sejam efetivas e respeitem suas realidades culturais. Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Sistema Único de Assistência Social também foi tema de audiência pública em Santarém. O objetivo foi promover a participação democrática da população e segmentos da sociedade para avaliar e fortalecer a política de assistência social. Mais informações com Daniela Pantoja.
Foi realizada na tarde desta quinta-feira em Santarém, no Pará, a primeira audiência pública do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, no município. Teve como principal objetivo promover a participação democrática da população e dos diversos segmentos da sociedade na discussão, avaliação e fortalecimento da política de assistência social. A programação convocada pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, a Centras e Conselho Municipal de Assistência Social de Santarém, apresentou os serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pela rede social assistencial municipal, bem como divulgou os resultados alcançados e os principais desafios enfrentados na execução das ações do SUAS. Além disso, o diálogo também foi em preparação à 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, com pontua Celsa Brito, secretária da Centras.
Nós temos aqui em Santarém vários conselhos de direito que são ligados à assistência social. E um deles é o Conselho Municipal de Assistência, que está puxando esse momento hoje, né? Da primeira audiência pública no município de Santarém. Nós estamos aí às vésperas da Conferência Municipal de Assistência Social, que vai ser realizada dia 26 e 27 de junho. Santarém vai realizar a 14ª Conferência. Então a gente vê importante, né, essa preparação para esse momento da conferência. Aqui nós temos os usuários, a diversidade também, pessoal do ensino médio, indígenas, população de rua, idosos. Então, junto com os técnicos, né? Então, da importância desse momento que são esses espaços de diálogo.
Jackson Assis, que participou da audiência representando os usuários do SUAS e o CRAS Maracanã, destacou os pontos de melhorias do serviço no município e a importância desse debate público.
Hoje eu vim apresentar aqui como estão os trabalhos do SUAS no olhar do usuário e como poderia ser o trabalho do SUAS, né, no olhar do usuário. Apesar que todos esses dias atrás eu estive visitando quase 8 CRAs, então meio que deu para ter uma noção de como é que está o Sistema Único de Santarém, da Assistência Social, e como ele poderia ser no olhar dos usuários, a qual eu conversei. Então, a importância hoje de nós aqui na audiência é mostrar que o usuário tem voz. A avaliação, no meu modo de ver, se dá da seguinte forma: a valorização dos profissionais, prédios, praticamente prédios recém-inaugurados, mas com algumas estruturas precárias, como rachaduras e questão estrutural. Às vezes o espaço é pequeno para o tanto de usuário que é atendido naquele sistema.
A audiência também foi marcada por um momento de reconhecimento e valorização dos profissionais que atuam no SUAS, no qual foram homenageados trabalhadores e trabalhadoras que, com dedicação e compromisso, contribuem para a oferta qualificada dos serviços socioassistenciais no município, sendo fundamentais para a efetivação dos direitos da população. Uma delas é Luana Cohen, assessora técnica da Casa dos Conselhos, que reforça o reconhecimento dessa homenagem para a atuação dos profissionais de assistência social no município.
A homenagem hoje foi muito especial, muita alegria que eu recebo, porque não é só minha. É 23 anos que eu tenho de assistência, né? Apesar de ser formada em letras, mas é um caminho que eu segui, que eu estou seguindo, e que até hoje tem muitos gestores que passaram por mim, muitos colegas de trabalho que passaram por mim, que me moldaram e que hoje formou o que eu sou hoje, né? Um profissional que hoje tenho credibilidade, eu tenho competência, tenho todo um histórico assim de seriedade, mas por conta dos meus colegas de trabalho que fizeram esse molde.
A 14ª Conferência Municipal de Assistência Social inclui as pré-conferências, que vão acontecer no dia 11 de junho, a partir de 2 horas da tarde até 6 horas da tarde, na Colônia de Pescadores E20, em Santarém, e no dia 13, de 18h30 até as 9h30, na Escola Ubaldo Correia. A 14ª Conferência será realizada nos dias 26 e 27 de junho, no IESPES, com o objetivo de avaliar e propor melhorias para o aprimoramento da política de assistência social em Santarém e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, aprovada a lei que institui Dia Municipal de Consciência Verde em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Município do Careiro, no interior do Amazonas, realiza a programação alusiva ao Dia Mundial Sem Tabaco. O evento deve acontecer ainda este mês de junho. Anderley Oliveira traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde realiza no dia 27 de junho uma programação especial em alusão ao Dia Mundial Sem Tabaco. Coordenado pela assistente social Regiane Lima, o programa tem sido essencial no apoio a pessoas que desejam se livrar do vício do cigarro, oferecendo acompanhamento psicológico, suporte médico e atividades em grupo. Regiane Lima afirma que neste dia os pacientes terão uma manhã inteira de atendimentos.
E nós teremos uma manhã voltada à conscientização sobre o risco do tabagismo para a saúde do nosso usuário, né? E aí temos um tema esse ano que é desmascarando a indústria do tabaco. Nós teremos roda de conversa, teremos vários atendimentos, né, com vários especialistas que estarão lá no dia, que são uma equipe de multiprofissional, né, que vai da assistente social ao médico.
A assistente social Regiane Lima incentiva a participação do público em geral.
Então, você que é fumante, você que conhece alguma pessoa que fume, que queira fazer parte desse evento, que vai ser um lindo evento voltado para essas pessoas, e você também que convive com uma pessoa que fuma, você também é um fumante passivo.
O Dia Mundial Sem Tabaco é lembrado oficialmente em 31 de maio, mas a data no município foi ajustada para o final de junho, com o intuito de melhor organizar as ações e garantir a participação dos pacientes. Da Rádio Castanho FM no Cariri, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aprovada a lei que institui Dia Municipal da Consciência Verde em Santarém, o projeto determina a adoção de medidas ao poder público municipal a partir de bases teóricas e científicas necessárias para a criação da política municipal de mudanças climáticas. Confira com Daniela Pantoja.
Nesta quarta-feira é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, no qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, com a temática central o ambiente humano. E diversas organizações da sociedade civil, públicas e particulares de todo o mundo promovem programações e tomam medidas para relembrar o público geral das necessidades de preservação do meio ambiente. Em Santarém, no Pará, a data teve um significado bem maior e celebrativo. Isso porque foi aprovado o projeto de lei 275 de 2025, que cria o programa Consciência Verde e institui o Dia Mundial da Consciência Verde em 5 de junho. O projeto de autoria do vereador Biga Kalahari surge a partir do compromisso com a educação ambiental e combate à desinformação na construção de uma cidade mais consciente. Para além disso, busca ampliar o acesso ao conhecimento científico sobre a crise climática que afeta a região amazônica, como reforça o vereador.
Com grande satisfação que anunciamos a aprovação do programa Consciência Verde em Santarém. Essa iniciativa tem como objetivo combater a desinformação ambiental e promover o acesso ao conhecimento científico sobre a crise climática que afeta a nossa região amazônica.
Um outro ponto destacado pelo parlamentar é que o projeto não vai gerar custos ao município e sim servir de inspiração para a criação de uma futura política municipal de mudanças climáticas.
Ao instituirmos o Dia da Consciência Verde, criamos um espaço anual de reflexão, educação e mobilização popular. Este projeto não gera custos ao município, mas funciona como um vetor de inspiração para a criação de uma futura política municipal de mudanças climáticas. É um passo essencial para aproximar a ciência da população e fortalecer o compromisso de Santarém com a proteção ambiental.
O projeto determina a adoção de medidas que fornecerão ao Poder Público Municipal as bases teóricas e científicas necessárias para a criação da política municipal de mudanças climáticas. Antes da aprovação da lei, em uma audiência intitulada Reflexos da COP30 em Santarém, o debate multidisciplinar sobre a descentralização dos efeitos da política socioambiental, o parlamentar reforçou sobre temáticas relacionadas aos desafios ambientais enfrentados pela região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Como garantir que grandes projetos de infraestrutura respeitem os direitos das comunidades tradicionais? A consulta livre, prévia e informada, CLPI, é uma ferramenta essencial para isso. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, do GT Infra, Cláudio Oliveira recebe John Hansen, advogado do programa Xingu, do Instituto Socioambiental ISA, para explicar como a CLPI funciona, sua base legal e os desafios para sua implementação no Brasil. Confira.
Na execução das obras, levar em conta as especificidades dos territórios afetados é essencial para a construção de um processo sustentável e transparente. Mas para isso, é preciso participação. No episódio de hoje, vamos falar sobre a consulta livre, prévia e informada, conhecida como CLPI. Esse é um mecanismo fundamental para garantir que comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas, sejam ouvidas antes que os projetos que possam impactar suas terras, culturas e modos de vida sejam aprovados ou implementados. Mas por que isso é tão importante? Como é que isso funciona na prática? Eu sou Cláudio Oliveira e hoje, nos Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, recebemos John Hansen. Ele que é advogado no programa Xingu do Instituto Socioambiental, o ISA, para falar um pouco mais sobre o papel da CLPI e sua relação com as obras de infraestrutura. John, muito bem-vindo, grato pela presença.
Muito obrigado, Cláudio, pelo convite e saudações aí a você e aos nossos ouvintes.
João, a primeira coisa que a gente precisava entender é justamente o que é essa consulta livre, prévia e informada. A gente sabe que muitas pessoas já dominam o mecanismo, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, como é que ela chega no Brasil, como que ela é implementada, enfim, hoje ela está incorporada já no ordenamento nacional, né?
Isso, a consulta livre, prévia e informada é um direito dos povos indígenas, quilombolas e outras populações tradicionais, né? Que é reconhecido pelo direito internacional, pela Convenção 169, do qual o Brasil é signatário e que já foi incorporado, né, na legislação brasileira, está incorporado desde 2004, né, pelo Decreto 5051, e que tem já também uma ampla jurisprudência reconhecendo esse direito das comunidades e povos de serem escutados, né, na busca de um consenso, de um consentimento deles antes da realização de obras ou da tomada de decisões que impactem a vida deles, os territórios, né, e suas culturas.
John, se a gente pensar assim, vamos dizer, stricto senso, né, ou seja, de acordo com o que deveria mandar a regra, quantas consultas livres, prévias e informadas foram feitas no Brasil no momento adequado, ou seja, antes das obras serem anunciadas, porque a partir do momento que elas são anunciadas, o impacto na região já começa, especulação de terra, etc, etc.
Sim, é verdade. Hoje no Brasil a gente tem um certo problema na implementação do direito de consulta, que é uma visão tanto arraigada dentro do Estado brasileiro de ver a consulta como uma parte integrante só do licenciamento ambiental, né? Principalmente falando de empreendimentos e obras de infraestrutura. O que é um problema, né? Porque como você falou, a partir do momento em que é feito o planejamento dessas obras, já começam a existir impactos, né, sobre os territórios. E para além disso, quanto mais tarde é feita a consulta, quanto mais tarde, dentro do processo, né, de execução desses empreendimentos, é dada a oportunidade dos povos atingidos de se manifestar, menor acaba sendo a capacidade dessas intervenções de gerar um efeito concreto sobre as decisões, né? Então, se a gente for olhar desse ponto de vista da necessidade de escutar os povos e comunidades tradicionais em todo o processo de tomada de decisão, eu diria para você que eu não conheço nenhum processo de consulta no Brasil que tenha sido realizado de forma adequada, né? Considerando toda essa longa cadeia que é, de fato, a tomada de decisões.
É interessante, né, John, porque a gente pensa assim, se a obra já está no planejamento, em tese já há uma decisão favorável a ela. Aí como é que fica a decisão dos povos indígenas ou das comunidades tradicionais em negar aquela obra que, em tese, às vezes já está sendo até provisionada no planejamento de infraestrutura de longo prazo, como, por exemplo, o Plano Nacional de Logística 2035.
Uhum. Sim, e isso é um problema, com certeza, porque o objetivo da Convenção 169, né, ao estabelecer o direito de consulta, o dever de consulta para o Estado e o direito de consulta para as comunidades, a ideia é possibilitar que esses povos eles tenham, seja reconhecida a eles a autonomia de decidir sobre suas próprias prioridades de desenvolvimento, né, sobre o seu próprio futuro. Então, na medida que eles são excluídos do processo de planejamento, isso acaba violando, né, os termos da convenção e acaba violando o espírito da convenção.
Acompanhe na íntegra o episódio Diálogos para a Infraestrutura que Queremos na Rádio Web Amazônia, nesta sexta-feira, a partir das 16 horas, ou em nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia.
Campanha da Fraternidade destaca a importância da criação e da harmonia com a natureza. A Campanha da Fraternidade deste ano destacou os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. A reportagem é de Rafaela Amorim.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Igreja Católica no Brasil destaca a importância da criação e da harmonia com a natureza. A campanha da Fraternidade deste ano, que comemora os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, é um convite para refletir sobre a nossa relação com o meio ambiente e para agir em favor da proteção da criação. A campanha, que tem como tema Fraternidade e Cuidado com a Casa Comum, busca inspirar as pessoas a se comprometerem com a proteção do meio ambiente e com a promoção da justiça social, explica o presidente da Comissão de Ecologia Integral da Arquidiocese, Frei Paulo Xavier.
Pois bem, nós estamos então na Semana do Meio Ambiente e nesse dia 5 nós vamos celebrar esse dia, que não é só um dia, mas é toda a nossa vida à disposição para o cuidado da casa comum. Nessa oportunidade, muitas iniciativas estão tendo e não vamos deixar essas iniciativas morrerem. Vamos cuidar como prática do nosso coração e que as nossas mãos sejam mãos que vão tecendo cuidado com a casa comum.
São Francisco de Assis, o santo patrono da ecologia, é um exemplo de como podemos viver em harmonia com a natureza e cuidar da criação.
Nesse tecer da casa comum, nós colocamos todo o nosso amor, todo o nosso agradecimento, sobretudo reconhecendo os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que nesse louvor altíssimo, onipotente, bom Senhor, possamos viver toda a fraternidade universal.
De acordo com o ambientalista Carlos Durigan, vivemos uma grave crise socioambiental que atinge todo o planeta, onde chegou a um ponto de degradação que nos leva a um cenário irreversível de transformação e que é muito sentido pelas mudanças no clima.
Já temos nos últimos anos registros importantes do aquecimento do planeta, a temperatura média se elevando ano a ano, levando-nos a um cenário bastante grave em termos de transformações no clima, afetando regimes de chuvas, secas e tudo isso levando a um cenário bastante preocupante.
O Brasil é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, com impactos significativos na agricultura, recursos hídricos e biodiversidade. Alguns dos riscos associados às mudanças climáticas no Brasil incluem aumento da frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, perda da biodiversidade e degradação de ecossistemas, impactos na agricultura e segurança familiar. A campanha da Fraternidade é um convite para que as pessoas se unam em torno da causa ambiental e trabalhem juntas para proteger a casa comum. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, ouvinte, seguidor da RNA, com as rádios que integram a Rede de Notícias da Amazônia, rádios católicas que evangelizam e assumem o trabalho em prol da vida em nossa região amazônica. Quero falar hoje sobre mudança de rumo, a partir de duas perspectivas, uma teológica e outra com um exemplo do mundo dos esportes. No campo teológico, fala do Espírito Santo. Estamos na semana de Pentecostes, semana da novena do Paráclito. No próximo final de semana, vamos celebrar solenemente a festa do Espírito Santo, Pentecostes, aquele que faz novas todas as coisas, que nos ensina a verdade trazida, revelada por Jesus, nos mantém no seguimento dele, nos faz seus discípulos, aquele que anima e governa a vida da igreja, sempre, sempre nos colocando o objetivo, que é evangelizar, que não nos deixa ficar acomodados se nós o pedirmos, o ouvirmos, nos deixarmos guiar pelo seu influxo. O Espírito Santo nos coloca sempre em posição, em condições de renovar a nossa tarefa evangelizadora. Nesse ponto, trago como exemplo o mundo esportivo futebolístico. Hoje, para ser mais exato, começa o ciclo do novo treinador da seleção brasileira de futebol, o italiano Carlo Ancelotti, multicampeão em vários times, mais recentemente o poderoso Real Madrid. Multicampeão em várias ligas, como campeonatos na Espanha e na Inglaterra, por exemplo, homem que traz muito conhecimento, experiência e títulos, um currículo realmente dos maiores. Não vou entrar aqui no mérito da CBF, que não é um dos melhores, aliás, é um péssimo exemplo de gestão com casos de corrupção, mas falo dentro das quatro linhas. É alguém que vai agregar com certeza para a seleção brasileira de futebol, galgar novos momentos, sair do comodismo, dar uma mexida grande nas coisas, readequar os processos para manter a meta, que é ser uma seleção vencedora que dê orgulho à nação que representa, isto é, ao Brasil, aos brasileiros e brasileiras. Nesse sentido, desejamos sucesso e bênçãos ao Carlo Ancelotti para que ele nos traga essa seleção que já existiu no passado e que está em falta no ponto de vista da qualidade e do sucesso desportivo. Assim como Carlo Ancelotti é um vento que traz coisas boas para a seleção brasileira, pedimos e rogamos que o Espírito Santo venha também soprar fortemente em nossa igreja, especialmente realidade amazônica na realidade ambiental. Varra para longe corrupção, varra para longe mentalidades retrógradas e sem sustentabilidade, nos traga posturas mais interessantes, de acordo com a casa comum, sustentáveis pelo bem da criação, pelo bem da vida, do evangelho da vida. A você, ouvinte seguidor da RNA, o meu abraço e a minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4.222 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lauane Gonçalves, Anderlei Oliveira, Adispésia, Daniela Pantoja e Rafaela Morim. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.